No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
O outono chegou e Viva Maria saúda a nova estação com caldo grosso e uma aguinha quentinha, bem ao sabor do que nos recomenda a jornalista e escritora Sônia Ischi, não é isso, minha amiga?
São duas coisas que parece que andam na contramão. Você se hidratar e você se agasalhar. Porque assim, se você tem hábito de beber coisas geladas, isso não é bom no inverno. Porque no inverno a gente deve colocar coisas quentes para dentro. Então, no máximo, na temperatura ambiente. Mas o frio do lado de fora vai esfriar esse líquido que está dentro do corpo da gente. E afinal, nós somos 50% a 80% água. Né? Nós somos líquidos. Uhum. Então, a gente não pode deixar de se hidratar, porque o corpo justamente precisa distribuir líquidos, repor líquidos que a gente perde, né? Uhum. Que a gente perde no suor, perde na urina, perde quando chora, perde na evacuação, utiliza, né? E depois põe para fora. Então a gente tem que repor esses líquidos sem se esfriar, sem esfriar o corpo.
Pois é, agora, esse hidratar através da água, pode ser água quente? Qual a importância de uma água morninha?
Olha, quentinha é maravilhoso, porque como o nosso interior é quentinho, a gente tem uma espécie de caldeira para manter esse calor. Quando a gente põe coisas frias, a gente perde o calor próprio do corpo tentando aquecer, para que o corpo possa utilizar.
Por exemplo,
então, uma coisa que já está quentinha, ela reforça esse sistema de aquecimento da gente. E eu diria mais, água quente, de você encher assim uma garrafa térmica e deixar do lado e ir bebendo, pode ser um chazinho também, mas os caldos é que são fantásticos para hidratar. Uhum. Porque além de serem líquidos, de terem a água que a gente precisa, eles têm nutrientes também. E são muito adequados para essa época, que o outono já seca e o inverno seca mais ainda.
Pois é.
Então, assim, um bom caldo de vegetais, por exemplo. Você abre a geladeira, pega tudo que já está meio velhusco, que já está ficando meio murcho, bota numa panela com bastante água, deixa ferver uns 40 minutos, coa e utiliza só o caldo. Sendo que, quando puser para ferver, põe também uns dentes de alho, um pedaço de gengibre, bota uma cebola, põe uns temperinhos, por exemplo, tomilho. Tomilho é um temperinho que ajuda muito a imunidade.
Ah, é?
Tanto que o nome dele no original é o mesmo do timo.
Ah.
Porque ele melhora as próprias respostas imunológicas do timo. Né? Isso já foi constatado pelos gregos,
uhum.
Né? Esse saber histórico, essa coisa de milhares de anos, né? De uhum. experiência da humanidade.
E aí então, coloca quanto no caldinho?
Ah, assim, uns 2, 3 raminhos, uhum. faz um amarradinho para depois poder tirar, uhum. né? Ou se já comprar ele todo soltinho, bota uma colherinha de café.
Uhum.
Ou até uma colher de chá rasa, de tomilho, aí depende muito do gosto da pessoa, né?
É. Muito bom a gente experimentar ervas, né? Que muitas vezes estão longe do nosso alcance, aí você prefere ali ficar no manjericão, na salsa, cebolinha, e não sai muito dessas opções. Que maravilha!
É, mas que são muito bons também. Por exemplo, metade do Brasil usa coentro. Coentro é maravilhoso para a imunidade. Coentro é uma folha abençoada que onde tem as pessoas valorizam. Agora, no Sudeste brasileiro, não se utiliza coentro. As pessoas têm horror de coentro e preferem salsa. A salsa também é maravilhosa. Ela também tem muito nutriente. Todos eles são um tanto vermífugos, quer dizer, no sentido de que eles criam um ambiente dentro do corpo que não é favorável ao desenvolvimento nem de bactérias, nem de fungos, nem de vermes, né? Esses temperinhos secos, mesmo o orégano, é maravilhoso. Uhum. Não é à toa que os italianos utilizam o orégano na pizza por cima da mussarela, do queijo derretido, uhum. porque ele ajuda também a dissolver o muco. Ele também faz um trabalhinho de faxina.
Certo. E qual é a importância do manjericão, já que você falou nos italianos, e eles dificilmente abrem mão do manjericão na hora do molho de tomate e outras obras de arte da culinária italiana?
Olha, o manjericão, por exemplo, é uma erva que aquece. Então, aquece a digestão, é aromática, dá um sabor incrível aos alimentos. E o chá das folhas de manjericão, ele pode ajudar as mães que estão amamentando a aumentar o leite, assim como as folhas de hortelã, por exemplo. Agora, o manjericão aquece, a hortelã já refresca.
Certo.
São propriedades que a gente vai conhecendo com o tempo, com o estudo da medicina chinesa, né?
Uhum.
Mas coisas que as pessoas que vendem ervas sabem perfeitamente.
Agora, quem não tem o privilégio de ter uma horta em casa como você, que mora nas montanhas e tem um espaço de plantio invejável, né? O que pode fazer? Esses condimentos, essas ervas desidratadas são aconselháveis, não?
Não tendo as ervas frescas, eu acho que é muito bom usar desidratadas, desde que elas fiquem um pouquinho na água para hidratar. Porque às vezes você põe a erva desidratada num prato quente e ela não chega a liberar todas as propriedades dela. Mas se ficar assim uns 10 minutos de molho, ela já se reidrata. Essas misturas que vendem nos supermercados de ervas finas, né? As ervas de Provence. Eu acho que vale a pena experimentar todas. Eu tenho aqui, como você falou, um espaço, mas eu não diria que ele é invejável, não, porque nós estamos com um problema sério de água. Então não adianta você ter muita terra. Se você não puder todo dia regar, fica na mesma situação de quem está morando no meio da Avenida Paulista, num apartamento sem janela. Então é o seguinte, vamos aproveitar os recursos que existem. Lá no supermercado tem um monte de gente vendendo ervas que foram plantadas e colhidas, geralmente sem agrotóxico, porque os bichos não atacam essas ervas, né? Eles atacam folhas maiores.
Folhas maiores, couve, né?
Então. Agora está na época de reprodução das borboletas. Isso. É muito bonitinho, porque a borboleta chega na folha e ela dá uns pulinhos assim, quando ela vai embora, você vê que ela deixou um xadrezinho de ovos tão bonitinho, tão bem feitinho, que aquilo é assim, é igual, é milimetricamente igual uma distância entre um ovinho e outro, uns 12 ovinhos, 20 ovinhos. É claro que a gente vai lá e estoura os ovinhos dela, porque senão as lagartinhas nascem e comem aquela folha de mostarda que você está criando ali, entendeu? Regando com o suor do seu corpo.
Pois é. Mas então a gente aproveita aí essa nova estação para fazer com que as borboletas povoem também, não só nossos sonhos, mas também nosso coração, né? Pessoal pode aprender muito com essa observação, com esse movimento da vida que se revela nas plantas de uma maneira muito delicada, muito sutil. Natureza viva, viva você, Sônia, muito obrigada.
Obrigada para todos.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.